Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou aqui com o Thiago para gravar um ótimo episódio que eu acho que vocês vão adorar.
Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao MamiCast, vamos detonar Beaujolais neles.
Bom, o Thiago já falou qual é o tema do nosso podcast de hoje. Hoje a gente vai falar de Beaujolais, uma das minhas regiões favoritas de produção de vinho. E a gente já vai começar dando um spoilerzinho. Este episódio tem apoio da Chefrance, que é uma importadora e loja especializada em vinhos da França. Então, para vocês que estão doidos para provar vinhos de regiões diferentes da França, já corram para o site deles para conferir tudo que eles têm. E por que, que a gente está falando de Beaujolais? Porque esse mês, todos os vinhos de Beaujolais que a Chefrance vende estão em promoção. Mas como a gente é tipo pai e mãe mesmo, a gente já descolou, além desse desconto que está lá para todo mundo em Beaujolais, a gente conseguiu um cupom, o MAMI, 10% de desconto no restante do site. Ou seja, os vinhos que já estão em promoção, mas os que não estão, vocês ainda têm 10% de desconto usando o cupom UMAMI. E ainda, quem comprar, os primeiros 40 que comprarem vinhos de Beaujolais no site da Chefrance vão ganhar uma revista muito legal. Eu estou aqui com a versão online, né? Mas vocês vão ganhar a versão impressa da revista de Beaujolais. Então já fica a dica. Até o final do episódio vocês vão ouvir a gente falando um pouquinho mais disso, de alguns produtores muito legais que tem lá na Chefrance. E agora a gente vai começar a falar então de Beaujolais.
Bom, para quem é Beaujolover, né? Tá um prato cheio aí. É desconto, produto bom, ganha uma revistinha bonitona. E muita informação, acho bem legal esses infográficos que tem. Até a caixa que a gente teve no on-off, né? A gente fez teve uma versão que era Beaujolais e o vinho era da Chefrance. O pessoal ficou bem louco.
Era um então, Morgon. E ele tá lá na promoção. Ele
tinha acabado, né?
Tinha acabado, tinha esgotado. A gente esgotou com aquele Morgon. Mas agora voltou pro site da Chefrance. Então, o pessoal que já comprou o box do On-Off Wine naquela época de Beaujolais já pode comprar aquele vinho de novo, porque ele já voltou pro site.
Aí, Beaujolais é uma baita opção para quem quer beber algo similar a Borgonha e não quer pagar um preço de Borgonha, né?
Exatamente. Aliás, Beaujolais é uma região que fica ao sul da Borgonha. Inclusive, em livros antigos, a gente ainda encontra Beaujolais como sendo parte da Borgonha, mas não é mais parte da região produtora. Eles, inclusive, têm conselhos, né, administrativos para as regiões produtoras separados. Mas sim, são muito similares, né?
É pertinho. Dá pra ver de Senamur, tu consegue abanar pra pessoa que tá ao sul da Borgonha.
Exatamente. E inclusive os tintos, né, das duas regiões compartilham algumas características, né? O Beaujolais é conhecido muito mais por seus vinhos tintos, mas a gente vai falar aqui que também produz rosés, também produz vinhos brancos.
E temos, né? Temos aqui para provar.
Inclusive, não provei ainda. Nunca tomei um rosé de Beaujolais. Tenho aqui na minha frente. Vou até fazer barulho com as minhas garrafas aqui. Não sei se vocês ouvem. Mas eu tô com 6 rótulos, 6 Beaujolais maravilhosos aqui. São 3 Cruz, 1 Village e outros dois Village, um branco e um rosé. A gente vai explicar um pouquinho de cada uma dessas apelações e a diferença de cada cru, por quê? Beaujolais ficou muito conhecida pelos seus Beaujolais Nouveau, que são aqueles vinhos que são os primeiros vinhos lançados da safra, né? Eles são lançados na terceira quinta-feira de novembro, todos os anos, com uma baita festa, que envolve produtor, turista. Tudo bem, 2020 não teve festa, né? A gente estava no meio de uma pandemia. Esperamos participar um dia dessa festa do lançamento do Beaujolais Nouveau. Mas o Beaujolais Nouveau é um vinho feito para ser bebido, é um vinho muito jovem, feito para ser bebido rápido. E ele é um vinho mais simples. E Beaujolais ficou muito famosa por esses vinhos, mas é muito importante, a gente vai falar bastante aqui, saber que Beaujolais não é só Beaujolais Nouveau. Assim como o Thiago acabou de falar, tem muita coisa que vai lembrar bastante Borgonha nos crus de Beaujolais. E aí eu já vou dar um spoiler. Thiago, que já falou várias vezes aqui nos nossos episódios que ele cria mnemônicos para estudar, um dos mnemônicos famosos do Thiago é o para memorizar os crus de Beaujolais de norte a sul. Porque sim, quando a gente fez o French Wine Scholar, a gente tinha que memorizar em ordem, assim. Não caiu essa pergunta na nossa prova, caiu de norte a sul da Côte-de-Nuit, na Borgonha. Mas o Thiago criou mnemônicos para memorizar o de Beaujolais. E hoje, finalmente, ele vai revelar o mnemônico para que vocês também memorizem os Cruzes de Beaujolais.
É que não é fácil, né? Memorizar os 10 Cruzes de Norte a Sul. Então, tem que criar as regrinhas. Mas falando de Beaujolais no voo, é um dos meus sonhos... É tomar um banho naquela piscina cheia de Beaujolais. Tem uma foto clássica, né? Da galera se banhando numa piscina de vinho.
Aliás, Thiago, tu que é o rei das dicas de filmes, já dá aquela dica de filme que a gente tem sobre Beaujolais.
Bom, filme de Beaujolais excelente, San Amour, com o Gérard Depardieu. É um filme que são produtores rurais, se não me engano, eles são donos de um pasto ou de um...
Eu acho que eles têm vacas,
né? Não assim. Lembro muito bem, vou até reassistir ele. E eles têm essa mania de todo ano ir numa degustação de vinhos e fazer a viagem à França através da degustação, que é a maneira que eles têm de conhecer a França, né? De dentro dessa feira que rola lá na cidade deles, em San Amour. E aí eles decidem um dia, no meio da bebedeira do festival, dessa degustação, em pegar um motorista de táxi e realmente fazer essa tour da França dos vinhos. E eles iniciam por San Amour. E é muito legal.
Assim, e San Amour é onde?
O San Amour é o norte de Beaujolais, né?
E vocês já vão memorizar isso, porque daqui a pouco... Não, eu não vou contar agora. A gente vai fazer o pessoal ficar até o final do episódio pra aprender esse mnemônico. Então o Thiago vai ficar aqui sempre dando spoilers, mas nunca contando seu mnemônico.
E...
Só no final.
Só no final. E aí é interessante. É um bom filme pra ver. San Amour, então. Tá? Então, Natália, segue o baile, então. E temos aqui a nossa divulgação da Chez France. Bons vinhos... Bom conteúdo, bora lá.
Vamos lá, então. Bom, Beaujolais, como eu falei, é uma região que fica ao sul da França, ao sul da Borgonha. É uma região muito conhecida por seus vinhos tintos, porque a uva Gamay, ela domina 98% dos vinhedos de Beaujolais. Mas, sim, tem outras uvas por lá. E o Beaujolais Nouveau, que é esse vinho que ficou super famoso no mundo, mas é um vinho mais simples, acabou fazendo com que talvez a fama de Beaujolais não ficasse tanto tão alta como a da Borgonha, né? Mas Beaujolais tem vinhos muito incríveis, inclusive alguns deles são muito famosos por envelhecerem igualmente os Borgonha. Então, tem vinhos que são alguns crus... tem essa característica de, no envelhecimento, ficarem muito parecido com um Pinot Noir envelhecido. Só que eles têm valores muito mais baixos que os vinhos da Borgonha. Então, são grandes compras.
Eles têm um termo para isso, né? Que é pinoteiam, né?
Os Beaujolais pinoteiam. Eles ficam parecidos com os Pinot Noir. Eu tô... Tá vendo que eu tô com uma dificuldade de falar? Porque eu tô tentando puxar meu R de Morgon, Borgonha. E daí, de vez em quando, eu tô saindo com um sotaque meio carioca aqui. Mas vamos lá. Vamos lá que vocês vão entender. Bom, a uva Gamay, né? Que é essa uva tão importante em Beaujolais. Ela já, inclusive, foi muito plantada em toda a Borgonha. Mas em 1395, o Filipe o Temerário... Eu adoro esses nomes desses duques antigos. Filipe o Temerário. Filipe o Temerário, ele proibiu... Ele era um duque da Borgonha e proibiu a plantação de Gamay na Borgonha. Porque ela é uma uva mais produtiva que a Pinot Noir. Estava ganhando mais espaço do que a Pinot Noir. Então, para preservar a Pinot Noir, ele deu uma expulsada... da uva, que foi indo para o sul e encontrou Beaujolais como lar. Então, lá ficou a uva, a principal uva de Beaujolais, é a Gamay, que é uma uva que a gente já conhece, é uma uva de casca fina, que tem uma acidez muito refrescante, dá muito aroma de fruta vermelha, assim, é aquele vinho que a gente abre e sente morango, cereja, framboesa, todas as frutinhas vermelhas que tiver na gramática, vocês vão encontrar nesses vinhos. E aí tem muita diferença entre os vinhos. E assim, por isso que a gente começou falando já dessa diferença, né, do Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau é um vinho geralmente um pouco mais simples, para consumo mais rápido. E os crus de Beaujolais, que são 10, e aqui já fica o primeiro alerta. Não tem Grand Cru, nem Premier Cru. É cru, apenas cru, tá, pessoal? São 10 crus, que são 10 vilas, que tem status de cru. E produzem esses Beaujolais mais... longevos, que têm capacidade de envelhecimento, são mais complexos, inclusive são mais estruturados. Às vezes, quem tá muito acostumado a tomar Beaujolais Nouveau, quando prova um cru, às vezes não reconhece, porque ele tem mais estrutura, tem mais tanino, tem mais corpo. Eles variam um pouco, né? De cru para cru tem alguma diferença, uns mais leves, uns mais encorpados, uns mais florais, mas a gente vai passar um pouco por alto aqui. O que importa é saber que existe, sim, vinho longevo em Beaujolais, que existe vinho mais estruturado em Beaujolais, e eles são parte dos crus. Mas então, falando de Beaujolais, essa divisão principal, ela é bem geográfica. Assim, se você pegar o mapa de Beaujolais, eu acho que tem mapa de Beaujolais no site do MAMI, tem, Thiago?
Tem. Temos para download gratuito.
Isso, só lá no site, na parte para baixar e procurar o mapa de Beaujolais, que aí vocês conseguem imprimir em PDF. Eu já vi que muita gente tem isso impresso, colado pela parede. É, ajuda muito a estudar.
A Inter Beaujolais também, né? Tem muito conteúdo bom. Então,
exatamente.
Para tirar suas dúvidas.
O site do comitê, o Inter Beaujolais, tem muita coisa boa. Provavelmente em inglês ou francês. Então, se vocês podem olhar o mapa lá ou olhar no site do MAMI, mas o que vocês vão ver é que existe uma clara divisão, mais ou menos na metade do território de Beaujolais, corta um rio chamado Nizeran. Eu nunca mais esqueci do nome desse rio. Se vocês fizerem o curso FWS, vocês nunca mais vão esquecer dessas coisinhas, tá? Porque a gente tem que memorizar tudo. O rio Nizeran, ele corta Beaujolais no meio. E na parte norte a gente encontra os crus. E na parte sul, a maior área de Beaujolais e Beaujolais Village. E aí tem uma grande diferença também geográfica, né? É, no norte, a gente encontra as regiões mais montanhosas, onde estão os crus. E no sul, é uma área mais plana. É, outras diferenças. O solo do norte é um pouco diferente do sul. O solo do sul é mais fértil, tem produção maior. O solo do norte é mais pobre. E a gente sabe que no mundo do vinho, o solo mais pobre, videira sofre mais, faz vinho melhor, né? No mundo do vinho, a gente só quer fazer videira sofrer para produzir vinho melhor. Mas essa é uma divisão básica para vocês entenderem como é que funciona a geografia, a geologia no norte e no sul da Borgonha. Norte, crus, sul, villages e Beaujolais. E aí já fica uma informação importante. Existem 12 denominações dentro de Beaujolais. A denominação ou apelação, né? Beaujolais AOC, Beaujolais Village AOC e os 10 crus. Cada cru é uma AOC. E aí vocês me perguntam, e o Beaujolais Nouveau, onde é que entra? Não é uma apelação, não é uma denominação. É apenas um tipo de vinho, um estilo de vinho que pode ser produzido tanto em Beaujolais AOC como em Beaujolais Village. Então vocês podem ter um Nouveau que é Village ou um Nouveau que é um AOC normal. Mas ele nunca, nunca vai ter Beaujolais Nouveau dentro dos crus, tá? Outra coisa que é bem importante em Beaujolais. Pouca gente fala disso porque a gente não vê realmente, e isso que eu achei muito legal na Chifrance, porque tem essas outras opções, né? É, Beaujolais a gente encontra basicamente vinhos tintos, mas existem Beaujolais brancos e Beaujolais rosé. O Beaujolais rosé, ele é feito de Gamay, ponto. O Beaujolais branco, ele é feito de Chardonnay. E aí a gente já volta a fazer esse link, né, com a Borgonha. Chardonnay é a principal uva da Borgonha e aqui é a principal uva branca do Beaujolais também. Existem outras uvas que são plantadas ali também, como Aligoté, Melon de Bourgogne, Pinot Gris, mas elas são pouco importantes, porque elas só vão poder entrar em Beaujolais ou Beaujolais Village até 15%, e se elas forem plantadas em conjunto, porque no passado muitos dos vinhedos eram plantados meio bagunçados, assim, não tinha aqui é Gamay, aqui é Pinot Noir, aqui é Chardonnay, era tudo meio misturado. Então, quando, que é o que a gente chama de field blend, né, o blend do campo, quando está tudo misturado, se for este o caso, pode adicionar até 15% dessas uvas, inclusive Pinot Noir, quando for Beaujolais ou Beaujolais Village. Para cru, tem que ser sempre 100% Gamay. Uma outra coisa legal, que é bem famosa, né, em Beaujolais, é o formato da videira. A videira lá, existe um sistema de plantio que se chama Gobelet e que, obviamente, a gente memoriza de formas diferentes. Eu memorizei como Globeleza, então já fica mais uma dica. O sistema Globeleza de plantio, que é o Gobelet, é um sistema que a gente chama de vaso, né? A videira ela não fica presa naquelas estruturas de arame, como a gente vê no sistema de espaldeira. Ela cresce como se fosse um arbustinho e sem nenhuma estaca, sem nada para fixar ela. E ela tem uma forma de amarrar, né, os galhos dela, que se usava. Hoje em dia já aparecem outras formas de produção, mas no passado era gobelet a forma que mais se utilizava na região. Então vamos falar um pouquinho dos estilos, né?
Não, o louco é que, primeiro que Beaujolais parece ser uma região linda. Eu olho as fotos aqui, eu fico pirando. É um lugar que deve ser uma maravilha de tu dar uma pedalada, de dar um... de simplesmente ficar olhando pro nada, né? Pro além. E a culinária também, acho que depois tu pode passar algumas harmonizações pra gente. Mas o louco pra mim de Beaujolais, principalmente, é que eu vejo um pouco de... a gameta para o tinto, assim como o Riesling tá para o branco, sabe? O pessoal que bebe bastante, como gosta de Beaujolais, como curtem.
É uma uva bem... uma uva e uma região muito apreciada pelos geeks, né? E aí eu me incluo, não pela parte geek, né? Mas pela parte de beber Beaujolais, que eu acho muito bom. É porque é um vinho muito gostoso de beber, ele não exige... ele não cansa o paladar, essa é a verdade, ele não cansa o paladar, ele é muito fácil de beber e ao mesmo tempo muito complexo, assim, então é um vinho muito delicado, muito gostoso. E essa diferença, né, nos estilos permite uma gama de sabores muito diferentes, assim. Porque o Beaujolais Nouveau é uma coisa... vocês, quem já estuda há um pouco mais de tempo já deve ter ouvido falar que o Beaujolais Nouveau, ele é elaborado por um método de fermentação chamada maceração carbônica ou semicarbônica, que é uma fermentação enzimática, que a gente não vai entrar nesse detalhe técnico aqui. Não sei se a gente já falou disso em algum outro episódio.
Mas pode ser um tema, né?
Mas pode ser um bom tema. Mas o que importa é saber que não é uma fermentação tradicional, tá? É uma fermentação que acontece de uma forma diferente e que tem como uma das características, além de fazer vinhos muito leves, né, muito refrescantes, uma das características é que pode dar aromas de banana pro vinho. Então, alguns Beaujolais Nouveau tem esse aroma de banana e muita gente fica com essa coisa na cabeça, né? Beaujolais tem aroma de banana. Não, Beaujolais não tem aroma de banana. O que tem aroma de banana é... esse aroma, ele vem dessa maceração semicarbônica. Mas os crus de Beaujolais, eles não são feitos assim. Os crus de Beaujolais são feitos com a fermentação tradicional. Então, são vinhos mais estruturados, são vinhos que ficam mais tempo em contato com as cascas. Então, tem mais estrutura, tem mais tanino, tem mais complexidade. Ai, tem muita coisa maravilhosa.
Vamos para os crus, então, Natalinha.
Não, deixa eu só fazer um comentário que eu esqueci de falar. Algumas uvas, para ver como a região, né, de Beaujolais se conecta um pouco com a Borgonha ainda, né, apesar dessa separação, que os espumantes famosos da Borgonha, né, os crémants de Bourgogne, são feitos com uvas que podem vir sim da região de Beaujolais ainda. Então, ainda existe essa conexão. Mas vamos lá, então. Vamos falar dos crus de Beaujolais. Bom, eu já falei aqui meio rápido, né? Porque é um assunto que eu gosto muito, eu vou lembrando de coisas e largando informações aqui. Eu já falei aqui, então, que Beaujolais pode ser branco, tinto e rosé, apesar de tinto serem a maioria, maioria esmagadora mesmo. Já falamos aqui sobre as apelações, então existe Beaujolais, que é o Beaujolais AOC, Beaujolais Village e os 10 crus. Os Beaujolais Nouveau podem ser tanto Beaujolais como Beaujolais Village, não podem ser nenhum dos crus. Então vamos começar a falar dos crus, Thiago. Conta agora primeiro conta o mnemônico. Quer
Bom,
contar o mnemônico?
O mnemônico
já?
Ele não precisa fazer sentido, né? Ele tem que fazer sentido para quem cria. Então, eu criei uma maneira de decorar os 10 crus de Beaujolais de Norte a Sul, que eu criei uma frase onde a primeira letra coincide com o dos crus. Então é: sou João Carlos, meu filho Carlinhos mandou rezar com bostinhas. Então, eu decorei essa frase. Então, cada uma das letras... então, vai falando aí eu vou falando a frase, o meu mnemônico vai falando os crus, tá?
Tá.
Então, lá, sou...
Sanamur.
João.
Juliana.
Carlos.
Xená.
Meu.
Mulava.
Filho.
Flori.
Carlinhos.
Chirubre.
Mandou.
Morgon.
Rezar.
Renê.
Com.
Côte de Bruy.
Bostinhas.
Bruy.
Então pronto. Bruy. Então a partir daí eu tenho os 10 crus de Beaujolais, de norte a sul, de uma maneira que faça sentido pra mim.
Repete a frase então pra gente.
Sou João Carlos, meu filho Carlinhos mandou rezar com bostinhas.
Mandou rezar com bostinhas. É um poeta brasileiro esse Thiago.
Funcionou na prova.
Sabe qual é o problema? Esse tipo de frase estúpida a gente nunca esquece, porque bobagem a gente não esquece. A gente não esquece de meme, a gente não esquece de música ruim. E aí vocês não vão esquecer dessa frase e vocês vão nos agradecer no dia que alguém perguntar pra vocês e vocês lembrarem de norte a sul os crus de Beaujolais por causa dessa frase besta, porém muito eficaz. Bom, então vamos começar a falar dos crus. O cru Sanamur é o cru mais ao norte, né? É, inclusive, ele se traduz como São Amor. É sempre o cru que é promovido na época do Dia dos Namorados. Ele é o segundo cru mais novo, tá? O mais novo de todos é o Renhe. A gente tem uma maneira de lembrar até dessas coisas, tá? Renhe, quando a gente chegar lá, vocês vão entender por que a gente... Como é que a gente...
Já revela agora.
Revela agora. Renhe parece choro de neném. De... Então a gente decorou aqui. Renhe parece choro de neném, é o mais novo. Bobagens, mas que quando vocês precisarem, vai ajudar. Bom, os vinhos de Sanamur, eles geralmente são bastante leves, são frutados, são perfumados. Alguns ficam mais tempo em contato com as cascas, então são mais tânicos e estruturados. E eles ficam... eles são um dos estilos de vinhos que, quando envelhecem, podem lembrar Pinot Noir, ficam parecidos com Pinot Noir. Abaixo dele vem o Sou João Carlos, né? Sou João. O João, que é o Julienat. Aliás, Julienat levou esse nome por causa de Júlio César, que na época de Júlio César, ele estava com suas tropas nessa região. Então, essa... Aliás, por que que eu estou falando disso, né? Os romanos foram os responsáveis pelo plantio na região. Júlio César dá o nome ao cru de Julienat. Brulhos dá o nome ao cru de Bruy. Então, essas referências romanas vão aparecer bastante. Então, Julienat é esse cru que tem nome de acordo com Júlio César, né, em homenagem a Júlio César. São vinhos que têm bastante fruta, bastante morango, mirtilo, notas de violeta. Eles não têm uma característica muito marcante como outros crus, assim, que a gente possa dizer, ah, esse é mais intenso ou este é mais terroso. Ele é mais um cru muito bom. Não se encontra muito, né? Não se encontra muito por aqui, Juliana. Não estou com nenhum na minha frente. Mas a gente já provou, sim. E é um cru muito bacana. Chenin, que é o próximo cru. Esse aqui eu lembro do Thiago provando em Chenin, quando a gente estava na França, se apaixonando por esse cru. Acho que durante alguns anos ele virou o cru favorito do Thiago. Tu lembra disso?
Lembro, claro.
Ele é um cru que, assim como Morgon e Mulhavan, que a gente não chegou ainda, são os crus com maior potencial de envelhecimento. Então, fiquem atentos, os vinhos de Chenin, eles têm um potencial de envelhecimento bastante maior, né, do que os outros. Eles ficam entre 8 e 10 anos, geralmente. Tem um toque bastante floral, e aqui o pessoal fala bastante de peônia e rosa. Por essa característica, né, de maior envelhecimento, eles são um cru um pouco mais potente, são vinhos um pouco mais encorpados.
Eu gosto dessa definição aqui, ó, que é descrito pelos locais que bebem Chenin como um buquê de flores em uma cesta de veludo. Que maravilha!
Poetas, né? Poetas, poetas do vinho. Eu defino como um baita vinho para se provar. É realmente um cru muito gostoso.
Com um baita potencial de envelhecimento.
Aliás, aqui fica uma dica, tá? Quando a gente fala disso, de potencial de envelhecimento e desses crus mais encorpados, são esses que vão se aproximar mais dos Pinot Noir, dos vinhos da Borgonha. Então, quem quer provar, quem gosta muito de Pinot Noir, da Borgonha, aqui tá um bom investimento. Chenin, Mulhavan e Morgon são três crus de Beaujolais que produzem esses vinhos mais potentes, com maior potencial de guarda, e que na velhice, né? Na velhice não, na sua evolução, vão se parecendo muito com o Pinot Noir envelhecido também. Então, são ótimos investimentos por valores bem abaixo da Borgonha, o que é muito interessante, o que eu torço para que continue, na verdade, mas até o pessoal descobrir isso, né? Um dia isso ainda vai, a gente vai acabar com a nossa festa, mas por enquanto os vinhos ainda estão com preços ótimos, inclusive tudo em promoção na Chez France, não esqueçam.
Próximo, Mulhavan.
Descendo, então, a gente tem Mulhavan, que sim, é moinho de vento, exatamente daí que vem o nome. Como eu falei antes, ele é um dos crus que tem mais potencial de guarda, né? Assim, junto com o Chenin. Eles são vinhos mais potentes. Eles são considerados, aliás, o rei de Beaujolais. Os vinhos de Moulin Vin são mais encorpados, são mais tânicos. Para quem pensa que Beaujolais é só um suquinho com álcool, aqui vai tomar um baita engano, porque esses vinhos são potentes, têm tanino, têm estrutura, e têm um potencial de guarda muito bom. E aqui já vem aquela expressão, né?
Pinoter.
E aí, esses vinhos, o que quer dizer que esses vinhos com envelhecimento, eles têm uma tendência a se tornar muito parecidos com o Pinot Noir. Então, eles dizem que os vinhos são Pinotin. Ah, eu tô treinando meu francês aqui.
Tá ótimo.
Tá ótimo.
Tá magnifique. Vamos para o próximo, então, Fleury?
É, meu filho, né? Fleury de filho.
Sim.
Meu filho.
Ah, agora
eu
já
tô. Eu tô no mnemônico ainda. Fleury. Esse é fácil. Esse,
floral, né?
Floral. Esse é fácil de lembrar. O que é Fleury? Floral. É isso. São os mais florais.
Sabe que eu tenho gostado bastante de Fleury? Os últimos que eu tomei estavam excelentes.
Excelentes. E eu tô com um aqui na minha frente do Domaine de Colette. Aliás, tem vários Domaine de Colette aqui, vários crus maravilhosos. Mas eu tô com um Fleury do Domaine de Colette muito bonito aqui na frente. O Paulo Bremer veio aqui esses dias e até falou desse vinho, eu achei bem legal, ele disse que ia dar uma olhada lá no site.
Qual era da box do on-off? O que ele era?
Ele era um Morgon, mas um não era... Era Domaine de Colette também. Domaine de Colette, Morgon. É que o rótulo dele era um pouco diferente, ele era mais colorido.
Sim.
E tinha a cápsula vermelha, esses aqui estão com a cápsula preta. O Morgon do box tá no site lá, tá de volta, tá em promoção também.
Segue Fleury?
Então tá, Fleury, esse é fácil, são vinhos que são bastante florais, é mais fácil de perceber essa nota de flor nos Fleury. São vinhos, então, mais leves, com bastante fruta também, mas eles são considerados vinhos mais delicados de Beaujolais, dos crus, né? Então, tem bastante nota de flor aqui. Eles falam de peônia, violeta, lírio, rosa. Fruta vermelha também aparece, obviamente. Qualquer lugar onde tem gamay, aparece fruta vermelha. Mas aqui a gente pode considerar que são os vinhos mais delicados. É o cru mais delicado e muito gostoso. Aqui vocês vão encontrar aquilo que a gente conhece como o Beaujolais clássico, sabe?
Um cru clássico,
né? Cru clássico, é um dos mais clássicos. Chirouble, esse é um nome ótimo, né? Que eu levei um tempo para conseguir falar. Chirouble é um cru que produz alguns vinhos um pouco mais macios, não tão estruturados como Chenin e Moulin Vin, que a gente falou antes. Então, são um pouco mais macios, também são mais leves. Não tem uma característica muito específica de Chirouble, então a gente pode dizer que, assim como o cru anterior que a gente falou, assim como o Gilenar, é um cru clássico, vinhos de qualidade, com complexidade, mas sem uma característica muito específica que lembre ele, como Fleury, por exemplo, que é bastante floral. E aí a gente chega em Morgon, que é talvez um dos mais famosos, né? Eu acho que é um dos crus mais fáceis da gente encontrar no Brasil. É um dos crus mais famosos também. É um dos crus que faz os vinhos mais estruturados e mais longevos. E aqui, o Thiago mencionou antes, quando a gente estava falando de Moulin Vin, que eles têm a característica de pinotar, né? De lembrar um Pinot Noir. Aqui é tão clássico que isso aconteça em Morgon, que já não é nem mais pinotar. Como é que eles chamam?
Morgonet.
Então, eles falam que um vinho...
A expressão do terroir dele, mas uma maneira também de evolução, né?
Exatamente. Que quando ele está evoluído, quando ele cria um buquê, ele está... Ele morgoneia. Morgoneia, em bom português. Morgoneia, né? Isso é ótimo. Bom, Morgon é o segundo maior cru de Beaujolais. Tem uma... E aqui é um cru que tem uma muita característica bem específica, né? Além desse Morgonet, ele tem umas pedras, umas rochas diferentes. Em todo o norte do Beaujolais, onde estão os crus, ele tem um solo mais granítico. E aqui tem um solo muito característico, que é chamado de rochas podres, né? Aí tem a expressão em francês. Não me peçam para pronunciar isso corretamente, mas tentarei. Rochas pures, Quem estiver falando francês e me ouvir vai rir, mas tudo bem. Rochas podres, é isso que significa. Que são rochas em decomposição. É uma rocha feita de xisto decomposto, que é muito rica em ferro, que dá essa estrutura muito potente. Fala, Thiago. Tu vai me interromper pra falar bobagem, né? Vai, vai.
Eu tenho uma maneira de falar francês que funciona.
É.
Que eu sempre boto rocher, pourrier. Entende?
Uhum,
eu acho que é assim.
Acho que é assim. Eu ainda estou aguardando a escola de francês que irá patrocinar este casal, que precisa falar muito francês nesses episódios.
Eu não quero.
Eu instalei o Duolingo, pago ele há 1000 anos e nunca fiz. O Thiago está dizendo que eu estou gritando, mas é verdade. Instalei o Duolingo e não fiz. Aprendi a falar...
Agora o Google tem o translator direto. Vai falando e ele já vai traduzindo.
Ah, então tá. Então eu vou começar a falar no Google e o Google fala no episódio. Quando eu precisar falar isso, põe a gravação aqui. Bom, gente, vou continuar, que senão a gente vai ficar muito na bobagem. Bom, Morgon, como eu disse, então, é um dos crus mais famosos, produz alguns dos Beaujolais mais potentes, mais estruturados e com maior capacidade de guarda. Aqui é mais um ótimo investimento para quem é apaixonado por vinho da Borgonha e dá para encontrar Morgons muito bons, inclusive esse Domaine de Colette é muito legal, a gente escolheu ele entre várias opções para colocar no box do on-off. Todo mundo se apaixonou pelo vinho e a gente tinha esgotado o vinho, a gente comprou todo o estoque para colocar no on-off. Acabei de dar uma olhada no site, o Morgon do Domaine de Colette já voltou para o site da Chez France e já está na promoção de abril, então aproveitem. Pessoal que já comprou o on-off, podem correr lá e garantir mais uma garrafa, porque eu sei que vocês pediram muito no fim da live, mas a gente disse que não tinha, agora tem. Corram e garantam o seu.
Rinhé.
Rinhé. Essa é uma palavra engraçada de falar, né? Rinhé, rinhé. É o cru mais jovem, que a gente lembra como, porque tem choro de... parece som de choro de neném, né? Rinhé. É o cru mais novo, ele tem pouco mais de 20 anos, aí 30 anos. É muito jovem mesmo. É um dos menores crus também. Aqui, mais uma vez, cereja, framboesa, groselha, morango. É um vinho bastante frutado. Aqui a gente não encontra tanta nota de flor como a gente encontra no Dos Crus. Então é um vinho bastante frutado. Tô com um maravilhoso na minha frente, inclusive, que é o Sophie et Guilherme Joncy. É o Domaine Joncy. Gente, essa é a minha pronúncia, tá? Vocês encontram lá no site de França direitinho. É um Rinhé muito gostoso e é um Beaujolais bem clássico, assim, bastante fruta, bastante acidez, mais levinho, com alguma estrutura. Sempre que a gente falar de cru de Beaujolais, tem estrutura, assim, não é como um Beaujolais Nouveau, mas é um mais leve, tá? E aí a gente chega em Côte de Bruy.
Tu tava falando do Joncy, né?
Uhum.
Eu tava lendo um release deles aqui, que é desde 1619 a família de viticultor. E tem todo o trabalho de conversão orgânica. Então tem toda essa parte aí de preocupação com o meio ambiente. Bem bacana pegar depois os vinhos e a gente tira uma foto para vocês darem uma olhadinha no tipo de trabalho que cada um faz, porque é lindo.
E esses produtores, né? Beaujolais é uma região de produtores muito pequenos, familiares, não tem... É uma região pequena, a produção é pequena, não tem grandes vinícolas, grandes negociants. Geralmente são vinícolas familiares, estão lá várias gerações, são famílias de agricultores mesmo, vinhos de pequena produção. Então tem muito esse cuidado no vinhedo, de produção mais sustentável. Todos esses vinhos que a gente está trabalhando aqui, que a gente está mencionando aqui para vocês, tem essa pegada um pouco mais sustentável, de vinhedo pequeno, de família pequena, vinhedo familiar. Então é uma característica bem comum em Beaujolais. Mas voltando, dizia eu que em Côte de Bruy, essa palavra é tranca-língua, né? Côte de Bruy.
Perfeito.
Perfeito. Côte de Bruy é uma região, aliás, Côte de Bruy é uma região que circunda a região de Bruy, que é um monte, né, que está no meio dessa região. E Bruy vem de Brulhos, general Brulhos, italiano, romano. Eu estou hoje maravilhosa, né? Tá faltando léxico, tá faltando dicção. Mas é um general romano também daquela época, assim como a gente falou que Julienar foi em homenagem a Júlio César. Brulhos é o general que deu origem ao nome Bruy. E aqui a gente está falando de Côte de Bruy, que é um único cru que tem vinhedos orientados para todos os lados. Como eu falei, ele é, tem um monte no meio, que é um Mont Pruy, e os vinhedos estão ao redor deste monte. Então, é o único dos crus que tem vinhedos com orientação 360 para todos os lados. O que é bem difícil de se encontrar numa área de vinhedos, né? Não é uma coisa muito comum. É um vinho que tem bastante fruta fresca. Aqui entra um pouquinho de cranberry, mas vem a cereja, vem o morango. Taninos sedosos, aqui a gente não está falando de vinho muito estruturado, de vinho muito potente. É mais um leve, vibrante, mais clássico, mas ainda assim muito profundo, muito delicado. E aí a gente vem para Bruy.
Fechando, né?
Fechando, que é o décimo cru. Que ele leva o nome do Mont Pruy, que é essa montanha larga e achatada, que a gente falou antes, né? No Côte de Pruy, todos os vinhedos estão ao redor. Essa montanha, ela domina a paisagem, ela dá para visitar de todos os lugares. E é o cru mais ao sul e também o maior, se não me engano, eu acho que é o maior dos crus. Deixa eu confirmar, é o maior. O maior dos crus de Beaujolais. Ele compreende 20% de toda a área dos crus de Beaujolais, então é bastante coisa. Os vinhos aqui, eles aqui também, né, como o Morgon eu falei que tinha umas pedras diferentes, aqui também tem um solo chamado de chifres verdes, que é um solo com tonalidade meio verde, meio azul esverdeado, assim, uma cor meio escura, tipo de petróleo, que é muito mineral. Então, é uma rocha de origem vulcânica, inclusive. Então, a gente está falando de... No geral, os crus todos têm esse solo de granito, de xisto, que dão essa característica bem frutada ao vinho. Mas algumas regiões têm um solo muito específico, que dá uma característica específica para os vinhos desses crus. Esse aqui é os chifres verdes. Então, corne verte. Ai, meu francês é bom.
Vamos para as práticas agora, então. Vamos para as questões práticas. Harmonização, temperatura e quando consumir eles.
Então, vamos. Bom, aqui, gente...
Já... Fechamos, né? Fechamos os 10 crus e um apanhado geral de Beaujolais. Não queremos nos estender muito. Então, vamos agora para as questões práticas.
Bom, Beaujolais é um... Os tintos de Beaujolais, principalmente, são vinhos que a gente recomenda bastante para quem não abre mão de vinho tinto. Se você é uma pessoa que não abre mão de vinho tinto, não importa que esteja 40 graus na sua cidade, Beaujolais é o seu vinho. Por quê? Porque por ser um vinho um pouco mais leve, ele pode ser bebido numa temperatura mais baixa sem perder a estrutura aromática dele, sem prejudicar o aroma nem o paladar. E por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente gela vinhos que são mais encorpados, mais potentes, a tendência é que a gente perca um pouco, né? A gente sinta menos sabor. E é difícil tomar vinho em temperatura ambiente no verão, né? Vinho tinto. Então, a gente sempre prefere vinho mais geladinho. E o Beaujolais é um vinho tinto que dá para tomar mais temperatura mais baixa. Então, Thiago, qual seria essa temperatura mais ou menos?
Bom, temperaturas, Beaujolais, Nouveau e Village, entre 12 e 13 graus. Não mais frio que isso, né? Para não perder essas funções aromáticas.
Que seria mais ou menos a temperatura que vocês tomariam um branco mais potente, encorpado.
E os crus, sugestão de 14 graus, né?
Ou seja...
Ambiente, vamos dizer assim.
Digamos que assim, quando a gente está acostumado a tomar o quê? Um Cabernet Sauvignon a 18 graus, entre 15 e 18, o Beaujolais, os crus, que já são os mais potentes, podem tomar ali no 14. Não se recomenda gelar muito para não perder, porque eles têm mais estrutura mesmo, mas ainda assim é uma temperatura um pouco mais baixa.
E tu pega um cru um pouco mais antiguinho também, tu vai ter todo esse buquê que ele abre, né? Então é interessante conseguir acompanhar isso. E a questão de consumo é aquilo, né? Beaujolais... O Nouveau é ontem, né? Saiu,
exatamente.
Bebe um Beaujolais Nouveau. Quem tiver a oportunidade de tomar um Beaujolais Nouveau, comprou, já pega desse ano e já sai tomando. Então, quanto antes, melhor. A parte dos Beaujolais e Beaujolais Village, uma questão aí de 1-2 anos, tanto para branco quanto para tinto. E os crus, eles aguentam mais um tempinho, né? Dependendo até 5 anos, até mais, né? Se for pegar aí as regiões que a gente estava falando, são as regiões que têm esse potencial de guarda maior, que é Mulavan, Morgon e Chenin. Então, eles vão segurar mais tempo.
E aí, dependendo do produtor também, a gente está dando uma média, né? Dependendo do produtor, alguns vinhos podem chegar muito mais do que isso. Conheço, a gente já tomou Beaujolais de 20 e poucos anos super vivo. Mas sim, os crus têm um pouquinho de capacidade de guarda mais elevada.
Vamos, agora só para fechar, então, sugerir que é hora do almoço, na meio-dia que entra o podcast.
Hora do almoço. Aliás, aqui, mais uma dica, então, é diferentona. Porque a gente falou sobre Beaujolais ser um vinho tinto que a gente pode tomar em temperatura mais baixa. Ou seja, um bom vinho tinto para tomar no verão, para quem não abre mão de vinho tinto. Uma outra coisa bacana é que, por ser um vinho nos tintos, né? Porque quando eu tô falando Beaujolais, gente, entendam tintos. Tem branco, tem rosé. Acho que vale super a pena experimentar pela curiosidade, mas mais de 90% dos vinhos da região são tintos. Então, quando eu estiver falando Beaujolais, entendam que é tinto. É um dos poucos vinhos tintos que podem ir bem com alguns peixes, como o atum, que é um peixe mais gordo, até um bacalhau. Então, para quem não é muito fã de branco e está querendo provar, abrir um vinho junto com peixe, a gente sabe que, no geral, vinho tinto e peixe não é lá um casamento muito bacana, né? Peixe é um produto muito delicado e vinho tinto vai passar por cima, mas quando a gente está falando de Beaujolais, principalmente os Beaujolais mais levinhos, eles podem sim ir bem com peixes e bem com esses peixes mais gordos, de preferência.
Bom, vamos sugerir dois pratinhos aqui dessas fotinhas magníficas que a gente achou.
O Thiago tá com fome.
Tu seleciona dois ou dois?
Ah, pode começar então.
Tá, o primeiro que eu vou é a sopa de cebola.
Eu amo sopa de cebola.
Sopa de cebola tem receita, a internet é barbada de fazer. E é uma delícia. E então, abre um Beaujolais, ó. E sopa de cebola. Eu iria certo. E a outra, o clássico francês, né? Não é costume nosso comer com muito frequência, mas é um clássico, que é o coq au vin, que seria uma beleza. E aqui o coq au vin, no caso...
Dá pra fazer no Beaujolais, né?
No Gamay.
No Gamay.
Dali.
Bom, eu vou fazer uma sugestão bem simples, gostosa, fácil, que é a tábua de charcutaria. Quando a gente vai fazer aquela noite de queijos e vinhos, charcutaria, então tem salame, tem copa, tem tudo que é coisa, tem queijos, e a gente sempre fica em dúvida, né? Porque se a gente começa a querer levar a harmonização ao pé da letra, vira meio um inferno, né? Se a gente coloca três queijos e três embutidos, já vira uma bagunça, porque cada queijo tem uma dica de harmonização, cada embutido tem outra dica de harmonização. O que a gente tem que fazer? Encontrar um denominador comum.
Eu abriria um nouveau, um village, um cru de Beaujolais e harmonizaria tudo.
Thiago, eu estou tentando facilitar a vida do ouvinte, você está aqui só para tumultuar a vida do ouvinte. Dizia eu que, qual é o problema disso? Se a gente se apega demais, né, à harmonização estrita, este queijo casa com este vinho, a gente fica maluco, porque numa tábua tem o quê? 6, 7 tipos de coisa, vai abrir 7 vinhos e cada dentada vai tomar um gole de uma taça diferente? Não dá. Tem que encontrar um denominador, né? O problema é que, para a maioria dos queijos, o que vai bem é vinho branco, porque a maioria dos vinhos tintos atropela os queijos. Queijos mais macios, queijos mais delicados são atropelados por vinhos tintos muito potentes. E a harmonização, o objetivo é que tudo se engrandeça, que o sabor da comida fique melhor e do vinho também, que nada passe por cima do outro. E então, quando a gente está falando de queijos, geralmente a gente opta por vinhos brancos. Alguns queijos mais maturados vão bem, suportam alguns vinhos tintos. Mas quando a gente está falando de Beaujolais, a gente tem uma vantagem, que é um vinho tinto com uma estruturinha mais delicada, quase como se fosse um vinho branco. Então, para os salames, copas, etc., ele vai funcionar, porque sim, ele tem um pouco de tanino, ele tem estrutura para esse tipo de charcutaria. Mas ele vai cair muito bem com os queijos também, porque ele não é forte o suficiente, potente o suficiente para atropelar o sabor dos queijos. Então, é um ótimo vinho para uma tábua de queijos e frios. Queijos e frios não, né? Queijos de charcutaria. Fica perfeito. Aqui eu não vou nem dizer que precisa de um cru, apesar de dizer que crus são sempre uma ótima. Iria para um Flurry ou para algum outro desses mais leves, não iria para os mais pesados, para ele acabar não atropelando o queijo, ou iria mesmo num Beaujolais Village, um Beaujolais Village bem clássico, leve, frutado, com boa acidez, jovem, perfeito para aquele momento descontraído de comer com a mão. Eu acho que a minha dica seria o Beaujolais Village. Tem um Beaujolais Village maravilhoso na minha frente, que é o Château de la Terrière, da Chez France, óbvio, né? Que é muito gostoso e que eu acho que caberia muito bem com uma tabuinha descontraída de frios, sem quebrar demais a cabeça, sem precisar pensar o que, que combina com queijo, o que, que combina com salame. Então eu acho que essa é a minha dica. Tábua de frios, vai de Beaujolais Village, perfeito para isso.
Beleza, então?
Beleza, então, pessoal, lembrando que este mês, calma, vamos por partes, Thiago. Este mês de abril, os Beaujolais da loja Chez France, Chez com Z, France, de França, os Beaujolais da loja Chez France estão todos em promoção. E lá vocês vão encontrar diversos crus, quase todos os crus. Além disso, vão encontrar Village, Beaujolais Village, vão encontrar Beaujolais Branco, Beaujolais Rosé, ou seja, dá para fazer aquela... dá para comprar um de cada, botar em garrafinha e mandar para todos os amigos fazer aquela confraria virtual. Dá para colecionar Beaujolais. Esse é o momento dos apaixonados de Beaujolais. Tá tudo em promoção. Mas, para aproveitar, né, que ninguém é bobo aqui, olhou o site da Chez France e viu que além de Beaujolais tem outras coisas bacanas para comprar. Para o restante que não está em promoção, tem cupom de desconto de 10%. É só preencher o MAMI no campo de cupom na hora de fechar o carrinho, que tem mais 10% no que não está em promoção. Tá,
e gente? Os primeiros que comprarem levam a revista
de Beaujolais. Exatamente. Os primeiros 40 compras que incluírem Beaujolais no seu carrinho levam uma revista impressa. Então, pessoal, aproveitem que esse é o momento de se esbaldar em Beaujolais.
Tá dado o recado, sexta-feira farei o bacalhau e tomaremos um Beaujolais.
Sexta-feira, no caso, hoje, porque esse episódio está indo no ar hoje.
Exatamente. Hoje estaremos tomando.
Então, Thiago, já aproveita e diz pra mim, já que está aqui falando que vai fazer um bacalhau. Primeiro, que tipo de bacalhau tu vai fazer? Vai
o
ser aquele...
clássico, a Gomes de Sá.
Gomes de Sá? Sim. Aquele que é só azeite, batata e bacalhau?
Não é só, é com...
Não, tá, mas é isso que eu tô dizendo, que não tem nata nem nada, né?
Não,
é isso aí, perfeito.
Clássico.
Tá. E aí,
provavelmente vou fazer a receita clássica, né? Que é ele soltar as lascas no leite... E daí depois eu vou fazer o cozimento dele junto com a batata, a cebolinha,
cê,
alho, azeite.
Você tem que ver
ali
a cara que ele tá fazendo enquanto fala isso. Tá parecendo que tá num filme falando assim.
Anthony Bourdain.
Tá revirando olhos e suspirando enquanto fala.
E depois tomaremos...
Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia abrir no mesmo dia...
O branco, tinto e o rosé.
Exatamente o que eu ia dizer. Abrir o branco, que é um 100% chardonnay, o rosé, que é um rosé de gamay, eu nunca provei. E um dos tintos. E aí, a gente tem aqui uma boa tarefa, porque a gente tem um fleury, que é bem floral. Eu acho que eu não iria nele, porque a gente vai usar azeite muito potente. Talvez ele seja delicado demais para isso. A gente tem um Reynier. Um Mulavan, que talvez também seja pesado demais para ele, né? Que o Mulavan é mais pesado, mais encorpado, mais tânico. E um Village. Eu acho que eu iria, talvez, no Reynier para ele. O que tu acha?
Por mim, pode ser qualquer um. Tão lindos os rótulos.
A gente pode abrir todos,
eu,
né?
Eu olhei pra eles agora pra ver que eu ia olhar pela cara qual que eu tava afim pelo
rótulo. Né? Designer faz isso, né?
Qualquer um vai estar bom.
Mas vai ficar o desafio. Então, a gente... Esse episódio tá indo ao ar sexta-feira. E na sexta-feira mesmo, a gente conta pra vocês qual a gente preferiu. A gente vai abrir um branco, rosé e um dos tintos pra decidir qual vai ficar mais bacana com o nosso bacalhau a Gomes Sá. Espero que vocês estejam ouvindo, tenham um ótimo feriado de Páscoa, de Sexta-feira Santa, que estejam em casa se cuidando, que aproveitem essa promoção maravilhosa de Beaujolais, é realmente a minha região favorita, produtora atualmente, né? E porque a gente sempre muda, né? Mas faz um bom tempo que é a minha região favorita. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem pra gente. Não esqueçam de seguir também a Chez France, não só o MAMI. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo bate-local.
Muito obrigado, uma boa Quinta da Paixão, Sexta Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Fiz catequese, Natália, tudo. Obrigado, pessoal, até a próxima.
Beijo e até a próxima.